This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos para mais um programa Conversa de Futebol aqui pela rádio Free FM. Seja muito bem-vindo. Vamos nessa. Para vocês que não acompanharam o programa anterior, falamos muito de Copa do Mundo e também de situações de técnicos, né, que anda acontecendo no Campeonato Brasileiro. Vamos voltar hoje nesse assunto, nos dois assuntos praticamente. Copa do Mundo se aproximando, mês de junho já está batendo na porta. Falta pouco tempo, preparações, todas as especulações, jogadores que vão ser convocados, listas, materiais esportivos, camisas, lançamentos, caramba. Tudo que antecede uma Copa do Mundo, né, traz mexe com a torcida, traz aquele olhar diferenciado, etc. e tal. Nós vamos voltar hoje para falarmos de Copa do Mundo e também atualizarmos as situações do Campeonato Brasileiro. Muito técnico caindo e muito técnico sendo contratado, olha isso, né? Mas vamos juntos para mais um Conversa de Futebol. Eu sou Mike Valdez e convido você a ficar comigo até o final aqui na Rádio Free FM. Vamos nessa, para começarmos o nosso programa, como sempre, que ficou marcado na história.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
Vamos juntos ao que ficou marcado na história de hoje. Olha, foi um momento marcante para o Brasil. Copa do Mundo. E Copa do Mundo que o Brasil foi campeão. Ó, acompanha comigo. Um dos jogos mais marcantes do Brasil foi na Copa do Mundo de 1962, você sabia? Contra quem? Contra a extinta Tchecoslováquia. Lembra dela? Carrossel, né? Jogava muita bola, muitos jogadores bons. Fazia aquele contraponto ali com a Rússia, União Soviética e tal, né? Era tudo diferente, aquele contexto geopolítico. Hoje nós estamos analisando, vendo outra coisa no contexto geopolítico mundial, mas aquela época no futebol marcou, e marcou muito. É isso aí. Vamos viajar no tempo, voltar lá na Copa do Mundo do Chile, palco de 1962. Vamos relembrar um dos capítulos mais gloriosos da história da seleção brasileira. O destaque hoje é para a grande final, disputada no dia 17 de junho de 1962, entre a nossa seleção brasileira e a Tchecoslováquia. Vamos trazer uma resenha, vou trazer de forma resumida por causa do grande conteúdo que nós temos hoje, mas vamos nessa. O Brasil entrou em campo pressionando. Seu principal craque era, naquele jogo, o Pelé. E foi por muito tempo, né? Antes dessa Copa e também por muito tempo depois. Ele estava lesionado. Mas a responsabilidade caiu nos ombros de outro gênio. E que gênio! Esse cara, ele jogou muita bola no Botafogo do Rio de Janeiro, jogou muito futebol, marcou a época. Olha, eu não sei não, hein, mas esse título de Pelé como rei do futebol deveria ser dividido, porque Garrincha, ele foi um gênio do futebol. Com as bolas no pé, então, lá na ponta direita, era o cara. Aos 15 minutos, veio o susto. Um erro na saída de bola, os tchecos, né, o Tchecoslováquia aproveitou com Joseph e abriu o placar. Silêncio no estádio, lá no Chile. Mas o Brasil não demorou muito a reagir aos 17. Quase imediatamente, Amarildo, esse cara era sensacional. E empatou com categoria. Após um passe do gênio Garrincha, era o início da virada. Vamos à resenha do segundo tempo. O Brasil volta mais organizado, toque de bola, ó, mais tranquilo em campo, sem aquela necessidade de nervosismo, né? O Zito subiu mais alto que a defesa e virou o jogo de cabeça. E para fechar com chave de ouro, aos 33 minutos, Vavá, isso aí, Vavá, eterno Vavá, aproveitou o rebote na área e decretou Brasil 3, Tchecoslováquia 1, o juiz apitava ali o final da partida e o Brasil se consagrava como bicampeão mundial até aquele momento da história. Vou trazer uma análise técnica, tá, da partida. Sem Pelé, o Brasil teve que se reinventar, mas como os nomes, olha, Amarildo, é, Zagallo, como Garrincha, como era tanta, Vavá, Zito, era tanto talento em campo, tanta vontade, que isso até a falta de Pelé não foi sentida. Claro, é um grande jogador, fez todo uma brilhante competição, antes também, e as que vieram depois, subsequentes, mas, com certeza, o Brasil, naquela época, tinha excelentes jogadores. Protagonismo coletivo, diferente de 58, a equipe de 62 mostrou força de conjunto, principalmente no jogo final. Garrincha sempre decisivo, mesmo não marcando gol na final, claro que ele é o motor ofensivo daquele time, né? Tudo passava no pé do Garrincha, principalmente as principais jogadas de ataque. Sistema equilibrado, o Aimoré Moreira, técnico da época, ajustou o time com solidez defensiva, prezando a saída de bola, eficiência com Garrincha no ataque. Que seleção, caramba! Frieza na decisão, após sofrer o gol, o Brasil reagiu rapidamente com características de time vencedor. Esse título consolidou o Brasil como uma grande potência mundial e marca também o nascimento de um conceito. Lembra aquele conceito futebol-arte? Isso aí, como identidade nacional. O Brasil hoje ele é tido como não só como o país do futebol, mas também como futebol-arte, criativo e jogadores de muito talento. Aquele blá-blá-blá tudo que a gente sabe que nem todo mundo joga isso tudo, né? Mas está indo lá, tem muito marketing, tem muita empurrão de treinador, de comissão técnica, empresariado no geral também. Mas seguindo aqui a nossa programação, vamos na ficha técnica. Brasil 3, Tchecoslováquia 1. Jogo aconteceu pela Copa do Mundo FIFA em 1962, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Estiveram presentes para mais de 68.600 torcedores acompanhando a seleção brasileira. Amarildo, Zito e Vavá fizeram os gols. Agora, quem entrou em campo? Pelo Brasil, Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zózimo, Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, Zito, Didi, como jogou bola no Botafogo, Garrincha, Amarildo, Vavá e Zagallo. Era praticamente o time do Botafogo do Rio de Janeiro, né? Era praticamente os titulares do Botafogo do Rio de Janeiro. Parece até brincadeira, mas não é não. Na Tchecoslováquia entraram o Popoar, o Schorce, Pruskal, Novak, Masufut, Scherer, Julenik, Kadraba, Scherer, o Popiskal e o Dobias. Em russo é complicado. E o técnico era o Nikolai, da União Soviética. E assim nós acompanhamos mais uma história no que ficou marcado na história. E que história? 62 é sempre bom relembrar, porque entre 58 e 60, nós temos o 62, né, o bicampeonato, que às vezes passa despercebido, às vezes não é muito lembrado. Lembrado é 94, com Bebeto, Romário, etc. 62 foi uma grande história. Seguindo na série Grandes Públicos do Futebol, nós vamos também ao ano de 62, nessa mesma Copa do Mundo, só que um outro jogo. Tá? A seleção chilena encarou o Brasil no dia 13 de junho de 62, no estádio de Santiago. Isso aí, lá na cidade de Santiago. Aproximadamente estiveram presentes para esse jogo, um jogo importante, né? De semifinais, um jogo que o Brasil precisava, com certeza, passar pelo Chile. E aí, estiveram presentes, acompanhando essa partida, 76.500 594 torcedores presentes, fora o número de pessoas que entram ali e etc. Como vocês estão sempre acompanhando, a gente traz um número estimativo, porque sempre tem uma galera a mais. O Chile começou empurrado pela torcida, pressionando bastante nos primeiros minutos, mas o Brasil, né, com Pelé, era outra história. E aí, aos 9 minutos do primeiro tempo, Garrincha abriu para cá, com um golaço de dentro ali na entrada da área, praticamente ali meia-lua. No segundo tempo, Garrincha novamente brilhou e marcou o segundo gol, ampliando a vantagem. Olha, o Chile tentou até uma recuperação, mas o Vavá marcou o terceiro, garantindo a vitória. E no final, o Jorge Toro do Chile, ele descontou umzinho ali para não perder de 3-0. Foi um recorde na Copa do Mundo, tá? Esse público de 76.594 torcedores, e consolidou também o estádio como um estádio de boa atmosfera, e uma galera assim entusiasmada, né? Bem tranquila naquela época. Também não tinha tanta violência como tem hoje nos estádios, mas consolidou o estádio e deu o caminho para a seleção brasileira chegar ao rumo ao bicampeonato mundial. É isso aí. Seguindo aqui a nossa programação, caramba, quanta história da nossa seleção. Nós estamos nos aproximando aí, praticamente, Copa do Mundo FIFA de 2026. Brasil daqui a pouco vai virar um mês, entrar maio. Nós vamos conhecer os jogadores que vão ser convocados. Vamos participar. A expectativa é que Neymar esteja na lista de convocação, entre outros jogadores que nem fizeram parte da seleção que perdeu para a França na semana passada, né, na anterior, e também a seleção que, posteriormente, dias depois, ganhou a seleção da Croácia, jogando lá na Flórida, nos Estados Unidos. É bem claro que vai haver algumas mudanças, e principalmente em contextos principais. Qual seria? Ataque. Lateral direita. Eu vejo muita deficiência. E a zaga? Será que o Léo Pereira, ele vai ser esse zagueiro esperado para a Copa do Mundo? Olha, ele pode ser até convocado. Ele é um bom zagueiro, ele se destaca muito no Flamengo, mas tem toda uma outra história por trás. Copa do Mundo é uma outra competição, totalmente diferente. E nessa competição FIFA 2026, nessa Copa do Mundo nós teremos muito mais seleções, ao todo 48. Isso vai incidir no comportamento, vai incidir na capacidade técnica e física. Será que o Brasil ele vai ter tempo hábil para fazer toda uma preparação, mesmo que seja na Granja Comari, lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, né, que leva o nome de Teresópolis por conta da Teresa, essa aí, lá atrás da história de Dom Pedro, mas isso aí é outra história. Vamos falar do futebol. Será que eles vão ter tempo para isso? Será que o técnico ele está consciente do esquema tático? Ou vai adaptando a cada jogo? Eu acho isso péssimo. Mas vamos de giro da rodada.
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM. No giro da rodada de hoje, nós vamos começar com o resultado da última rodada. Tá? O Palmeiras consegue vitória importante, se mantém líder do campeonato brasileiro, venceu por 2-1, tá? E o São Paulo, ele jogou contra o Fluminense. Teve toda uma repercussão. O tricolor paulista assumiu o segundo lugar depois de atropelar também o Cruzeiro. O tricolor, né, paulista. Já o tricolor carioca, ele jogou contra... O tricolor carioca jogou contra o Curitiba e teve um empate de 1-1. O quarto colocado, o Flamengo, virou para cima do Santos no Maracanã, depois de começar perdendo, e o Santos numa correria muito grande, hein? 3-1 foi o placar final. Na parte de baixo da tabela, o Corinthians recebeu o Internacional e perdeu, tá, por 1-0. E com isso provocou a demissão do técnico Dorival Júnior. O Timão segue ali em primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ano passado tiveram a mesma situação. Teve toda uma dificuldade para sair da zona de rebaixamento. Foi praticamente 3 rodadas para o final que Corinthians e Santos fizeram uma transformação. O Santos não está tão ruim nessa tabela atual. Mas o Corinthians chama atenção. O Corinthians tem um time bom. Tem o Yuri Alberto, Memphis Depay. Tem uma boa zaga, um bom goleiro. O que está acontecendo com o Corinthians? Seria baixa autoestima, departamento psicológico, psicológico que não está fazendo uma boa atuação, o departamento técnico que não está trazendo boas sugestões para atividade dentro do campo. O que seria essa atividade? Seria ali o jeito de armar o time. Qual seria a melhor tática para o Corinthians? O Corinthians tem um bom time, foi campeão da Copa do Brasil, ganhou o Flamengo no início do ano pela Recopa. Fez um excelente campeonato paulista. E o que, que acontece com o Corinthians? Será que o Lorival Júnior ele não consegue mais dar conta do recado? Os jogadores começam a ficar exigentes e, com isso, buscam novas possibilidades? Ou o Corinthians queria trocar de técnico porque... Quando o jogador está insatisfeito com comissão técnica, eu vou até dar exemplos, tá? Ele entra em campo de forma diferente. Não entra com afinco, disposição, não entra honrando a camisa, entra jogando de forma ineficiente e deixando muitas das vezes a desejar. Foi o caso do Vasco da Gama no início da competição, final do Campeonato Carioca, início do Brasileiro e da Copa do Brasil. O Vasco, ele vinha tendo partidas horrorosas. O esquema tático não se encaixava para os jogadores. O que, que aconteceu? Os jogadores parece que diminuíram o ritmo, deram uma desacelerada, mudaram o tipo de jogo. O técnico Fernando Diniz começou a reclamar, perder a paciência. E aí... se troca o técnico. Com a chegada do Renato Gaúcho, o Vasco fez toda uma transição, uma modificação. O time vem tendo bons resultados, vem tendo boas vitórias. Vitórias, inclusive, tá? Depois de sair perdendo, iniciando com um placar negativo. Perdendo ali de 1 ou 2 gols e o Vasco trata de virar rapidamente. Chama atenção por quê? Será que é o fator psicológico? Sim, extracampo? Sim. E será que é tudo uma questão de entrosamento, envolvimento do trabalho? Também, eu sei que o Renato Gaúcho fez toda uma transformação no Vasco, o Roger fez no São Paulo, que veio despedaçado, o São Paulo vem liderando o campeonato, hoje está em segundo, por conta de questões de saldo de gols. Mas o Roger, ele saiu do Internacional praticamente... massacrado, e ele tinha acabado de ser campeão, ficou um tempo fora aí, esperando o que iria acontecer, e ele foi, inclusive, ano passado, campeão gaúcho pelo Inter, de forma invicta, mas quando começa a ter 2, 3, 4 derrotas, 2 empates, a torcida perde a paciência, a diretoria perde a paciência, o CEO do futebol do clube começa a ficar, ô filhão, você está impaciente, tu até faz, não dá mais, cara, tem que tirar esse técnico, tem que tirar esse técnico. Aí quando você vê todo um trabalho que demora meses, que perdura contratações, janelas de contratações, muitas das vezes são jogados fora de forma aleatória ali, ó, no calor da emoção, rápido. Será que vale isso? Será que isso tudo ele é saudável para o clube? Eu não estou falando para o futebol no geral, não estou falando para o clube. Por que por clube? Porque o clube tem a torcida. É a galera que vai no estádio, paga um ingresso caro pra caraca. Aqui na Nova Zelândia a gente não tem esses valores de ingressos estratosféricos, mas lá no Brasil e fora do Brasil, Europa e tal, etc., né, La Liga, ou Liga One, ou Premier League, você vê, são preços de ingressos lá em cima. Então isso tudo tem um porém, a galera vai no estádio, compra material esportivo, se dedica, fã-clube, fã-page, fã isso, fã aquilo, e aí? Aí a expectativa de ver o time deslanchar acaba em pouco tempo em frustração, porque troca o técnico, recomeça o trabalho, recomeça a contratação, e quando você vê, se perdeu o maior tempo. Caramba. O Cruzeiro afastou um volante importante, tá? Vinha fazendo bons jogos o Wallace, por indisciplina. Está cada vez mais visível. Sabe o que acontece? Desde aquela briga com o Atlético Mineiro, no final do Campeonato Mineiro, aquela briga generalizada, mais de 50 pessoas brigando, 23 pessoas do Atlético Mineiro, 26 do Galo, e a comissão técnica, juiz, que confusão horrorosa. A torcida saiu do estádio também, brigaram pra caramba. Isso tudo vai criando, né, um sentimento negativo. E o Wallace, ele vem tendo inúmeros momentos de indisciplina dentro de campo. Ele foi afastado e a diretoria do Cruzeiro garante que ele não volta esse ano a atuar pelo clube. E ele foi contratado pelo um valor estratosférico, 6 milhões de euros, 37 milhões de reais. Sabe onde ele estava? Na Udinese da Itália. Isso que chama mais atenção, um jogador com uma alta tarimba. Foi pedido do Tite. Agora, com a chegada do Arthur Jorge, a demissão do Tite também, né, perdeu a vaga, isso tudo vai mudar. O Corinthians acertou, tá, demitiu o Lorival Júnior e acertou já no dia seguinte a contratação do técnico Fernando Diniz. Foi uma loucura, uma correria. Ninguém entendeu nada que o diretor executivo de futebol do Corinthians fez, o Marcelo Paes. Foi assim, instantâneo. Demitiu um de noite e no dia seguinte de manhã já estava o Fernando Diniz lá chegando no Corinthians, se apresentando. Foi surpresa. Agora, foi surpresa porque o Corinthians, ele não vem com uma boa grana em caixa. Vem com dificuldade. Está devendo ao Memphis Depay. Está devendo direitos de imagens e salários. Agora, contrata um técnico caro de 2 milhões de reais por mês. O Fernando Diniz tem uma multa rescisória que é 3-4 vezes esse valor. Como é que fica o dia a dia do clube? Como é que fica o caixa do clube, né? Mas o Fernando Diniz promete fazer uma renovação total, tá, dentro do sistema tático do Corinthians para os próximos jogos. É isso aí. Foi rápida a negociação pra caramba, tá? Vou trazer aqui uma média. Nós estamos chegando aí a poucas rodadas, né? 10 rodadas, 11 rodadas válidas pelo Campeonato Brasileiro até agora, até esse momento, até hoje, que nós estamos transmitindo aqui o programa pela Free FM, sexta-feira, 7 da noite. Até esse momento, praticamente foram 10, 11 rodadas. E o que sabe o que surpreende? A quantidade de técnicos que já perderam o cargo. Por exemplo, na terceira rodada, o Jorge Sampaoli foi demitido do Atlético Mineiro. Também na terceira, o Fernando Diniz foi demitido do Vasco e deu lugar ao Renato Gaúcho. Na quarta rodada, Juan Carlos, do Remo. Também na quarta, Felipe Luiz, do Flamengo, que inclusive era esperado ser contratado pelo Corinthians. Na quinta rodada, um Hernán Crespo, do São Paulo, que deu lugar ao Roger, né, que fez uma brilhante passagem pelo Inter. Na sexta rodada, o Tite caiu do Cruzeiro, já contrataram o Arthur Jorge, que foi campeão da Copa Libertadores pelo Botafogo em 2024. O Vodivoda saiu do Santos, entrou Cuca na sétima rodada, também surpreendeu a volta de Cuca ao Santos. Tá? Inclusive foi pedido de Neymar e Gabigol. Tem também ali os outros jogadores que pediram e tal. Um que jogou no Flamengo especificamente, que eu não me recordo o nome agora, mas jogou no Botafogo e Flamengo, também jogou fora do país, lá do Brasil. Mas tudo aconteceu na sétima rodada. Na oitava rodada, olha isso, o Martin Anselmi foi demitido do Botafogo. O Botafogo está lá com Belão, Parece que está chegando um ex-auxiliar técnico, o cara que não teve nem muitas vitórias no currículo, foi auxiliar técnico do Arthur Jorge, inclusive na campanha vitoriosa do Botafogo em 2024, Campeonato Brasileiro e Copa da Libertadores, mas é auxiliar técnico. O cara não é técnico. Ele teve uma passagem, como ele é português, num time lá de Benfica ou do Porto, Lisboa. Eu na próxima semana eu trago especificamente, mas ele, o que chama atenção, ele como técnico, 9 derrotas, 2 empates e, caraca, mais derrotas e do que empate, 3 vitórias, 2 vitórias no currículo. Será que isso é inconsequente? Será que não teria como deixar o Belão, que é o técnico sub-20, que fez duas partidas excelentes? Ele deu moral ao time. O Barbosa, o próprio Alex, deram moral a ele. Alex Telles, né? Está comandando ali, o capitão do Botafogo. Está jogando muita bola também. Não só pela esquerda, mas no meio campo, no ataque. Caramba, o Botafogo precisa acordar. Ah, está sem dinheiro. Pô, tanto técnico bom, com preço razoável, que é o caso do técnico do Vitória, que está no Vitória. Foi filho do Jairzinho, lateral direito, ponta direita, atacante, fez história no Botafogo, está lá o filho dele, está no Vitória, né, o Jair Ventura, excelente técnico, não é caro o salário, como Dorival Júnior e Fernando Diniz, Renato Gaúcho, Jorge Sampaoli, também nem encaixaria essa galera no Botafogo, eu acho que a dinâmica é outra. Mas na 9ª rodada, o Gilmar Pouso foi demitido da Chapecoense, e nessa última o Dorival Júnior, que já deu lugar, foi rápido, para o Fernando Diniz, que já se apresentou, caramba, já começou o trabalho. Interessante, né? E o nome do técnico, novo técnico do Botafogo, esse auxiliar técnico, né, do Arthur Jorge, até a semana passada, é o Franclin Carvalho, português. Ele chega para tentar dar uma modificada, não sei, olha, sinceramente, é difícil. Rapidamente, durante a semana também, o time do Flamengo mencionou, tá, saudade do Felipe Luiz. O que está acontecendo no Flamengo? É, Arrascaeta, entre outros jogadores, até recém-chegados, tá? Repatriados, que é o caso do Paquetá, já falaram em saudade. Do Felipe Luiz, está com moral? Não, é aquela história. Não estão se sentindo satisfeitos. E o aumento de preços, hein? Caramba, ingressos podendo chegar até R$57 mil para a Copa do Mundo. Muito obrigado por acompanhar mais um Conversa de Futebol. Você de Christchurch, Hamilton, Wellington, Vangarei, um abraço para você. Está na Austrália acompanhando também via Spotify, via site, app. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Eu volto na próxima sexta, 19h, aqui na Free FM. Um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.